Lição 7. De Jerusalém para a Babilônia. Objetivo. À luz da mensagem de Jeremias, refletir sobre o risco dos falsos profetas e aguardar fielmente a redenção final. Texto base. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Jeremias capítulo 29, versículo 14. Introdução. No estudo de hoje, examinaremos o trecho de Jeremias 23 a partir do versículo 9 ao capítulo 29, versículo 32. Nele, temos pronunciamentos do profeta antes do exílio, capítulos 23, 24, 25 e 26, e depois de seu início, capítulos 24, 27, 28 e 29. Jeremias prenunciou o juízo e agora testemunha seu cumprimento. Portanto, vamos entender melhor essa mensagem e colher lições práticas para a nossa vida. 1. Assim diz o Senhor. Jerusalém deixava de ser o lar dos judeus enquanto Babilônia lhes abria as portas. Contudo, mesmo em terra estranha, o povo deveria continuar ouvindo as instruções do Senhor, se quisessem desfrutar de seu favor. Nessa jornada de Jerusalém para a Babilônia, Israel deveria tomar cuidado com os perigos à vista e manter os olhos na redenção à frente. 1. Perigos à vista, como era próprio dos profetas do Senhor, Jeremias viu o perigo antes que chegasse. Durante 23 anos, começando de madrugada, Jeremias e outros profetas pregaram a palavra do Senhor, mas não foram ouvidos. Os profetas do Senhor não foram somente desprezados, como também perseguidos de morte. O declínio espiritual da nação também permitiu a proliferação de falsos profetas. Como Paulo, entre os altares pagãos de Atenas, Jeremias se removia no íntimo de seu coração ao ver a decadência da classe religiosa de seu povo, Jeremias capítulo 23, versículos 9 a 11. Ao compará-los com os moradores de Sodoma e Gomorra, Jeremias os acusa de adultério, falsidade e negligência. Quanto ao primeiro pecado, provavelmente, está se referindo ao adultério espiritual, embora haja a possibilidade de os dois tipos de má conduta estarem envolvidos, ambos opostos à santidade do Senhor e, portanto, trazendo juízo sobre a terra. Ao denunciar o pecado da falsidade e negligência, Jeremias expõe suas mentiras, sonhos e visões fraudulentas. Tais homens afirmavam terem recebido revelações divinas e iludiam o povo, negligenciando o dever de instruí-los na verdade e corrigi-los do erro. Dessa forma, não repreendiam o pecado das pessoas, afirmavam que nenhum mal as alcançaria e enchiam seus corações com falsas esperanças. Entre eles, o profeta Ananias falsamente proclamou que o exílio terminaria em breve. Todavia, Jeremias o repreendeu, pois já havia profetizado da parte do Senhor que o exílio duraria 70 anos. Por isso, o Senhor foi veemente e deu-se contra esses profetas. É mentira o que eles profetizam. Assim, se tornaram alvo do juízo divino. Suas falsas profecias serviram de sentença de condenação sobre si mesmos. Dessa forma, Jerusalém e as cidades de Judá estavam debaixo do cálice da ira de Deus, assim como as demais nações pagãs. Até que por volta de 605 a.C., Nabucodonosor ascendeu ao poder na Babilônia e tornou Joaquim, rei de Judá, seu vassalo. Começava ali o juízo do Senhor sobre seu povo. 2. Redenção à frente. Não obstante o necessário e severo juízo, Deus sempre proveu ao seu povo esperança em tempos difíceis. Jeremias não foi chamado apenas para arrancar e derrubar, mas também para edificar e plantar. A esperança de redenção aos israelitas em cativeiro foi triplamente alimentada com uma ordem de sujeição, uma garantia de retribuição e uma promessa de graça. Em primeiro lugar, para que sobrevivessem ao cativeiro, os israelitas deviam se sujeitar ao domínio babilônico. Nabucodonosor foi chamado de servo de Deus, pois em sua soberania, Deus o usava para tratar de seu povo. Assim, resistir ao controle babilônico equivalia a resistir ao próprio Deus. Zedequias, o último rei de Judá, antes da destruição de Jerusalém, foi orientado a submeter-se à Babilônia. Entretanto, não ouviu as instruções do profeta. Rebelou-se contra Nabucodonosor e sucumbiu mediante o juízo divino. Desse modo, os exilados deveriam sujeitar-se ao domínio de maneira responsável e proativa. deviam ser produtivos, promover a paz da cidade e orar por ela, Jeremias 29, versículos 5 ao 7. Em segundo lugar, a esperança da redenção foi alimentada com uma garantia de retribuição. Os babilônios não ficariam impunes por suas maldades. Quando os 70 anos se cumprissem, Deus castigaria a iniquidade do rei da Babilônia. Em sua soberania, Deus usou a perversidade dos babilônios, mas não os tornou perversos. Eles eram responsáveis por seus atos e seriam justamente punidos pelo Senhor. Finalmente, a esperança de redenção foi alimentada por uma promessa de graça. Em uma carta de Jeremias aos deportados de Jerusalém para a Babilônia, o Senhor reafirmou sua promessa de restauração de Israel à sua terra. O juízo não seria para sempre. Deus tinha pensamentos de paz para seu povo e renovou sua promessa de ouvi-los quando fosse buscado de todo o coração. Em uma visão dada a Jeremias, como sinal de sua graça, Deus disse que favoreceria os exilados fiéis. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra, edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Jeremias capítulo 24 e versículo 6. Sob esse generoso favor, receberiam um novo coração para buscarem seu Criador. Como vimos, a mensagem de Jeremias fez importantes alertas de perigo ao povo, reprovando os falsos profetas que desencaminharam o povo de Deus. Contudo, ainda que sob juízo, bastaria que se sujeitassem à soberania divina, confiassem em sua justiça e descansassem em sua graça. À luz disso, no próximo tópico, assumiremos dois compromissos para praticar. 2. Assumindo compromissos. 1. Falsos profetas existem. Então, permaneçamos vigilantes. Corrompidos em pecado, os falsos profetas não proclamavam a palavra de Deus, mas as suas próprias. Não confrontavam o erro, mas faziam vistas grossas. Sendo assim, precisamos permanecer vigilantes. Fujamos dos pregadores com discursos centrados no ego e em opiniões pessoais. Sejamos submissos e não resistamos às repreensões do Espírito por meio das Escrituras. 2. A redenção se aproxima. Então, permaneçamos fiéis. Dos exilados, não se esperava que apenas fossem pacientes e esperassem o tempo de cativeiro se cumprir. Eles deveriam promover o bem do lugar onde estavam. Não se tratava apenas de manter suas crenças, mas também de manifestá-las em cada aspecto da vida social. Isso também é sinal de fidelidade. Sejamos fiéis em manifestar os valores do reino ao mundo, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Desafio da semana. A mensagem de Jeremias é extremamente pertinente para os nossos dias. Por isso, precisamos cultivar meios de exercitá-la. Então, durante esta semana, liste 3 ações que você tomará para se prevenir contra falsos mestres e outras 3 ações para servir com fidelidade na sociedade. Escreva em um papel, mantenha em um local visível e coloque-as em prática assim que puder.